Perfeito, menos tempo ainda. Novamente, em relação a gente é importante isso entender, porque a gente, quando você tem uma meta de resultado primário, ela vai ser a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. A fonte utilizada para pagamento da despesa primária nem é tão, não, nem se observa isso. Isso é uma gestão muito de caixa do Tesouro e, como eu disse, a gente prioriza que os órgãos utilizem primeiro as suas receitas próprias ou vinculadas para melhorar a qualidade do primário. Não conheço a meta no campo das autorizações. Como eu disse, mesmo a LOA, quando ela é aprovada, de fato, ela tem uma lei, tem uma receita, uma despesa que gera um resultado primário equivalente ao da LDO, mas há possibilidade de reabertura de crédito de anos anteriores, há restos a pagar a ser pagos, e a seção da LRF que trata de cumprimento da meta, ela é muito clara, como eu disse antes, em definir dois instrumentos para garantir o cumprimento da meta. Tanto a programação financeira, que é o que se faz logo após aprovada a lei, quanto as limitações de empenho e movimentação financeira. E a dotação orçamentária, ela acaba sendo uma autorização e a da gestão de cada órgão definir o que ele vai gastar. Por que a gente não anula, às vezes, já que era um remanejamento, não vai ter ampliação de limites? Novamente, muitas vezes a próprio cancelamento, a despesa que você não sabe no início do ano, só lembrar que em julho do ano passado, a gente estava no início do ano orçamentário, porque o orçamento foi aprovado em abril e a abertura mesmo foi em maio com a programação financeira. Então, é muito difícil para os órgãos saberem qual despesa não será feita necessariamente. E muitas vezes o órgão que precisa de suplementação, dentro, uma unidade orçamentária dentro de um ministério, não é a mesma onde vai sobrar a dotação. E você fazer um cancelamento de um para suplementar o outro no início do ano é muito difícil. O que a gente faz, portanto, é um controle do limite financeiro e orçamento e de empenho que ele terá. E com isso, cada órgão gere da melhor maneira que tem para garantir os resultados que ele tem que fazer. A gente deixa que o órgão defina a forma como ele vai utilizar o seu orçamento, e não o que a gente faz é um controle do limite de empenho e movimentação financeira para que seja compatível com a meta.
Senador Lindenberg, um minuto.
Eu queria que a senhora utilizasse esse último minuto para falar de todo o processo de adição de crédito suplementar. A gente aqui escutou várias testemunhas, desde a solicitação do Ministério ou do Poder Judiciário, e depois vai para a SOF, depois passa pela consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, aqui o consultor jurídico do Ministério do Planejamento disse que tinha um parecer dizendo que os créditos eram compatíveis com a meta, depois a Casa Civil, porque para mim fica óbvio que depois de passar por tantos órgãos de assessoria e órgãos técnicos, é um absurdo completo falar que a Presidenta da República teve dolo nesse caso. Como falar em crime de responsabilidade nesse caso? E eu queria perguntar também à senhora, se a senhora tem conhecimento se alguma vez a Presidência da República, depois desses decretos passarem por tantos esses órgãos, chegou nela, se ela devolveu o decreto, se ela decidiu não assinar ou se fez alguma modificação no decreto.
Senhora Stedweck, na condição de testemunha, um minuto.
Pode ligar aqui. Em relação ao processo de abertura, ele é todo normatizado por essa portaria aqui, que tem uma quantidade enorme de páginas aqui que eu posso disponibilizar para os senhores, que é a 16. Ele começa na unidade orçamentária e aqui, novamente, até já respondendo a segunda pergunta, se a presidenta em algum momento mandou alterar alguma coisa, novamente, a gestão orçamentária, que é no nível das programações, ela é uma gestão descentralizada. O órgão central não tem condições de saber qual despesa efetivamente será executada lá na ponta, porque a gente tem mais de 1.000 unidades orçamentárias, cada uma tem as suas especificidades, cada uma tem suas metas a serem cumpridas, os seus objetivos, o resultado que ela tem para entregar. Por isso que começa na ponta, porque ela detecta uma necessidade de suplementação. E isso vai subindo, passa pelo órgão setorial, para uma avaliação, chega na SOF, na área de análise de mérito, sobe para análise da área fiscal, até chegar na consultoria jurídica e planejamento e posteriormente ser enviado à Casa Civil. E, novamente, esses decretos seguiram exatamente o mesmo rito de sempre e as justificativas para estarem compatíveis com a meta foram exatamente as mesmas de sempre, inclusive em anos onde houve alteração de meta e que foram editados decretos entre o momento da meta ser enviada e aprovada. Então, consequentemente, nem na SOF a gente tem condições de definir propriamente qual autorização será gasta. A presidenta também não faz isso, é uma gestão muito descentralizada.
Na condição de inscrita, Passa a palavra à senadora Lúcia Vânia. 3 minutos, senadora.
Senhor presidente, senhor relator, doutora Esther. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-la e quero que Vossa Senhoria estenda os meus cumprimentos a todos os servidores públicos que têm demonstrado aqui que têm talento, têm responsabilidade e, acima de tudo, compromisso. No entanto, eu entendo que grande parte das pessoas que aqui estiveram para nos esclarecer vieram tratar de procedimentos e de controles. E eu devo dizer que os procedimentos e controles apresentados aqui são sempre muito corretos e, principalmente, em função desse talento dos servidores concursados e da alta tecnologia que dispõe hoje o governo para promover esses procedimentos e esses controles. No entanto, o que poderia nos esclarecer aqui, para que a gente pudesse realmente formar um juízo, porque acredito, pelo menos da minha parte, eu não cheguei aqui com uma posição formada, eu estou ouvindo, estou discutindo, para que eu possa tomar realmente uma posição que venha ao encontro daquilo que a sociedade brasileira deseja. Eu entendo que os servidores que exercem os procedimentos e os controles nada podem fazer se eles não podem interferir na composição do resultado primário. Se a composição do resultado primário não levou em conta as fraudes fiscais promovidas ou feitas através dos bancos, obviamente, tanto o contingenciamento quanto a meta fica extremamente comprometida. E sei que é muito difícil para o servidor trabalhar esses controles e esses procedimentos sem que, havendo, como houve em 2015, 5 vezes mudanças na meta. Portanto, eu não quero fazer nenhuma pergunta, porque eu acredito que, para a gente ter esses esclarecimentos, era preciso que estivesse aí quem tem poder de decisão sobre a composição do resultado primário e quem tem poder de decisão sobre os contingenciamentos. Mas a única pergunta que eu gostaria de fazer para que eu possa formar um juízo é se o superávit financeiro utilizado para despesas primárias afetam ou não afetam a meta primária.
Palavra com a senhora Esther Dueck, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigada, presidente. Obrigada, senadora. Obrigada pelas palavras também. Fico agradecida e, de fato, o que a gente mais tenta fazer é servir e fazer o melhor possível para a gestão pública brasileira. Sobre a sua pergunta mais direta, depois eu até queria fazer um breve comentário sobre as mudanças do primário, mas sobre a pergunta mais direta, superávit financeiro para despesas financeiras afeta o primário? Em princípio, não. E eu quero dar um exemplo muito claro. Se eu tiver uma receita de 100 e uma despesa, receita primária de 100 e uma despesa primária de 80, meu resultado é 20. Qual foi a fonte que eu utilizei para pagar? Isso ninguém sabe, isso é um número que normalmente nem fica público. Por mais que você entre no CIAF, você vai descobrir qual foi cada fonte para cada despesa. Como eu disse, esse é um trabalho. A fonte que se utiliza é uma fonte, a fonte para cada despesa é uma gestão do caixa da conta única do Tesouro. A gente tenta priorizar que cada despesa, cada receita vinculada esteja associada à sua despesa própria. Para quê? Para melhorar a qualidade do resultado primário. Então, assim, o fato de você usar superávit primário financeiro para uma abertura de uma despesa primária, do ponto de vista do crédito, amplia a dotação orçamentária, que são as autorizações postas. Nesse sentido, ao ampliar a dotação orçamentária, se os limites de empenho e pagamento não forem ampliados junto, não houve nenhum impacto sobre a meta de resultado primário. Então, nesse sentido, não é a fonte que determina o impacto no resultado primário, e sim o gasto efetivo e os limites que você tem para isso. Portanto, de fato, sim, um superávit. Usar o superávit amplia a dotação, que é a autorização, mas não amplia o que vai ser gasto. E, novamente, isso é dado pelos parâmetros da própria LRF, que estabelece que o cumprimento da meta é pela programação financeira limite de empenho e movimentação financeira. E é interessante que a LRF definiu isso independentemente de qual fosse o conceito de resultado primário. O resultado primário, a LRF definia que, inclusive, deveria ter uma resolução do Senado para definir o cálculo. E aí, na verdade, mesmo antes de ter definido qual seria a forma de cálculo, ela já definiu que os instrumentos para controle do cumprimento seriam programação financeira e limitação de empenho e movimentação financeira, e não a dotação orçamentária. Ao contrário, o artigo 9 ainda permite, como eu disse antes, a possibilidade de descontingenciamento. Se a receita vier acima do que está previsto, eu poderia descontingenciar. Portanto, a dotação orçamentária fica reservada, havendo a possibilidade, eu aumentaria o limite, que não foi o caso aqui, ao contrário, a gente foi cortando cada vez mais o limite disponível para os órgãos. E, novamente, as mudanças de meta no passado, senadora, se a senhora quiser, eu mando para a senhora um pouco um relato, foram decorrentes, basicamente, de uma revisão da receita. E a despesa foi sendo cortada a cada nova necessidade de mudança de meta de resultado primário.
Senadora Lúcia Vânia, 2 minutos.
Sim, eu entendo que Vossa Senhoria não tem nenhum comprometimento em relação à mudança na receita mesmo, porque havia desonerações que não foram projetadas, enfim, uma série de ações que não dizem respeito à Vossa Senhoria. O que eu gostaria de dizer é que, na verdade, tem sido dito aqui que o Tribunal de Contas mudou o seu entendimento em relação a alguns fatos. No entanto, se a gente toma por base 2009, a gente vai entender que a fraude, o atraso no pagamento, o atraso no pagamento das equalizações eram muito pequenos e eram por prazo muito curtos. No entanto, quando chega 2014 e 2015, essa ação de equalização, ela toma um volume muito, muito maior. Portanto, isso não significa mudança de entendimento, mas significa que o próprio Tribunal de Contas viu um grave risco para as contas públicas ali, naquele momento. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Senhoria, sei que Vossa Senhoria não tem culpa dessa situação, mesmo porque não é sua atribuição estabelecer o resultado primário, nem tampouco o contingenciamento e nem tampouco a meta. Muito obrigada.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, primeiro eu quero aqui mais uma vez afirmar a nossa convicção da inocência da presidenta Dilma. Inocente na medida em que a presidenta não responde a nenhum processo de investigação por ato ilícito, por corrupção. Tanto é, né, que do que acusam a presidenta? Pedalada fiscal, edição de decretos, de suplementações orçamentárias. Aliás, esse foi o caminho, né? O atalho que as forças políticas conservadoras, que não conseguem ganhar através do voto, através da urna, adotaram, violando a Constituição, afastar uma presidenta e, o mais grave, né, implantar uma outra agenda, um outro governo. Porque, a julgar pelo perfil e as medidas que o governo interino biônico do senhor Michel Temer vem adotando nesses 41 dias, eu digo aqui com toda tranquilidade, esse governo é a cara do atraso, do conservadorismo, do fisiologismo, do entreguismo, e é a cara do retrocesso. Doutor Esther, quero aqui cumprimentá-la, sei da sua qualificação. Vossa Senhoria tem doutorado em economia, exerceu importantes funções, inclusive de secretária do Orçamento Federal. Portanto, Vossa Senhoria tem muita propriedade aqui para falar dos temas em discussão. Daí gostaria de colocar as seguintes indagações. Primeiro, os servidores, quando fazem análise técnica dos decretos suplementares, têm formas de avaliar o respaldo jurídico de suas decisões? Dois, a senhora saberia dizer quantos profissionais, em média, assinam um decreto de suplementação orçamentária no âmbito do planejamento e qual a formação desses profissionais? E, por fim, houve algum alerta por parte de técnicos de qualquer dos poderes, doutor Esté, ou de órgãos de controle da possível ilegalidade na edição de decretos de crédito suplementar?
Palavra com a senhora Esté Dueck, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora, pelas perguntas. Em relação ao respaldo jurídico, como eu disse, até respondendo já a segunda pergunta da senhora, na verdade, a análise ela é feita, ela começa lá na ponta, na unidade orçamentária de um órgão setorial, até chegar na SOF. Dentro da SOF há uma área de normas, que também ajuda na análise dos créditos, mas uma vez que é feita a análise na SOF, com base em notas técnicas, é encaminhada à consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, que faz a conformidade legal daquele ato e avalia a conformidade legal. E, como eu disse, a maneira que foi feita em 2015 foi feita exatamente da forma como foi feita em todos os anos anteriores. Em relação ao alerta de outros poderes, aí até, senadora Lucevânia, eu queria fazer uma observação em relação à sua ponderação quanto aos casos anteriores. No caso dos decretos, que não é o outro objeto da denúncia, mas no caso dos decretos, a situação de 2009, para a gente, é uma situação muito emblemática, porque ela tem dois pontos em comum com o de 2015. Teve uma alteração de meta enviada em maio, num cenário muito parecido de restrição econômica, de queda da arrecadação, e essa alteração da meta só foi aprovada pelo Congresso Nacional em outubro. Houve um período entre a envio de uma alteração da meta e uma aprovação. E, na mesma forma, foi com base no relatório bimestral, que é um relatório prospectivo, ele considerou já como resultado possível a mudança de meta, e não a meta do projeto de lei aprovado, que estava aprovado, mas como cenário possível, porque é um relatório prospectivo, novamente, e houve edição de decretos nas mesmas condições. Qual a nossa análise? O TCU relatou tudo isso no relatório de contas de 2009, relatou a mudança de meta, relatou o que tinha sido considerada nos relatórios bimestrais, e também, todo ano, o TCU faz uma análise das alterações orçamentárias, identifica todas as suplementações orçamentárias, quais foram compensadas por anulação e quais não foram. E isso dentro, acho que, se não me engano, na parte que se chama das alterações orçamentárias, que é justamente onde ele faz toda essa análise. E demonstra que, em 2009, houve suplementações de dotação, mas sujeitas ao decreto de contingenciamento. Então, nesse sentido, na nossa opinião, como isso tem sido feito exatamente igual a todos os anos posteriores à edição da LRF, a gente entendia que isso tinha sido observado pelos órgãos de controle sem nenhum tipo de ressalva. Ressalva, novamente, como eu disse, veio posterior aos atos praticados e isso levou a mudança nossa na nossa conduta. Nesse sentido, a gente não editou mais decretos com base naquelas fontes, o que só ficou muito claro que era esse questionamento na análise das contrarrazões enviadas pelo Executivo e, consequentemente, nos orientou para que não se fosse feito mais e sim encaminhado como projeto de lei. E foi exatamente o que foi feito a partir de outubro de 2015.